Invocando as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Montimó dá início aos trabalhos da 5ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 19ª legislatura às 17h34. De acordo com o registro de presença no SAPL, havendo o número legal, prosseguimos com o expediente. Peço à primeira secretária que realize a votação da ata de número 5 de 26 de 2 de 2024. Consulta o plenário sobre a dispensa da mesma.
Boa tarde a todos. Está em votação a ata número 5 de 26 de 2 de 2024. Aqueles que são favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada, senhor presidente.
Ata aprovada. Solicito à primeira secretária que faça a leitura dos documentos recebidos.
Matérias do expediente. Projeto de lei ordinária número 24 de 2024, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a utilizar crédito adicional especial no valor de R$ 517.045,13 no orçamento programa para 2023. Senhor presidente.
O Poder Executivo pediu, em regime de urgência, o projeto. Consulta aos vereadores. Aprovado.
Projeto de lei ordinária número 25 de 2024, de autoria da vereadora Milziane Menezes, dispõe sobre a implantação do Banco Municipal de Materiais Ortopédicos no município de Montemor. Projeto de lei ordinária número 26 de 2024, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a utilizar crédito adicional especial no valor de R$ 139.686,88 no orçamento programa para 2023. Senhor presidente.
Consulta os 9 vereadores. O Executivo pediu regime de urgência nesse projeto.
Questão de ordem, presidente.
Qual que é a ordem nobre?
Eu gostaria que colocasse a minha presença, por favor.
Peço à Secretaria Legislativa que resiste presença da vereadora Val, da vereadora André Garcia e do vereador Professor Fio. E do vereador João Dubá. Tá, consulta os vereadores sobre o regime de urgência. Aprovado.
Projeto de lei ordinária número 27 de 2024, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a utilizar crédito adicional especial no valor de R$ 120 mil no orçamento programa para 2024. Senhor presidente.
O Executivo pediu regime de urgência nesse projeto também. Gostaria de consultar os 9 vereadores. Aprovado.
Projeto de lei ordinária número 28 de 2024, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a utilizar crédito adicional especial no valor de R$ 300 mil no orçamento programa para 2024. Senhor presidente.
O Executivo pediu regime de urgência também nesse projeto. Consulta os nobres. Aprovado.
Projeto de decreto legislativo número 2 de 2024, de autoria da vereadora Val da Farmácia, com sede honrarias que específica. Senhor presidente, matérias lidas.
Temos um total de 22 indicações. Solicito o segundo secretário que faça a leitura das emendas.
Boa noite a todos. Indicação número 169. Do vereador professor Adriel, que indica ao Poder Executivo que seja feita calçada uma guia rebaixada para pessoas com mobilidade reduzida, localizada na Avenida Jânio Quadros, número 1000, no centro. Indicação número 170, da vereadora Valda Farmácia, que indica ao Poder Executivo a realizar o recapeamento asfáltico da rua Benedito Honório Gonçalves, Jardim Fortuna, Montemor. Indicação número 171, da vereadora Valda Farmácia, que indica ao Poder Executivo a realizar o recapeamento asfáltico da rua Brasiliano Batista Alves, no Jardim Fortuna, Montemor. Indicação número 172, da vereadora Valda Farmácia, que indica ao Poder Executivo a limpeza e roçagem da rua 19, número 183, no bairro Central Park. Indicação número 173, da vereadora Milziane Menezes, que indica ao Poder Executivo que seja criado um programa de incentivo à doação de fios de cabelo para pessoa em tratamento de câncer no município de Montemor. Indicação número 174, da vereadora Milziane Menezes, que indica ao Poder Executivo que seja criado um programa de banco de óculos no município de Montemor. Indicação número 175, da vereadora Valda Farmácia, que indica ao Poder Executivo a colocação de placas de sinalização no encontro das ruas 1, 12 e 14, no Residencial Parque Bela Vista, Montemor. Indicação número 176, do vereador João Dubar, que indica ao Poder Executivo a limpeza do bueiro na rua Elaine Cristina de Almeida Castro, Vitor, próximo ao número 245, Jardim Paulista. Indicação número 177, da vereadora Milziane Menezes, que indica ao Poder Executivo a manutenção das calhas e telhas na UBS Dr. Igor César Ramos de Camargo, na rua José Tonin, número 150, Jardim Nossa Senhora de Fátima. Indicação número 178, da vereadora Valda Farmácia, que indica ao Poder Executivo a reforma da quadra localizada na rua Sebastião Roque de Almeida, esquina com a rua José Cleoneris Giatti, popular, Montemor. Indicação número 179, da vereadora Valda Farmácia, que indica ao Poder Executivo a troca de lâmpadas LED na rua Joaquim Benedito Pinheiro, Jardim Fortuna, Montemor. Indicação número 180, da vereadora Valda Farmácia, que indica ao Poder Executivo a troca de lâmpadas LED na rua Inácio Ferreira de Camargo, Jardim Fortuna, Montemor. Indicação número 181, da vereadora Valda Farmácia, que indica ao Poder Executivo a troca de lâmpadas LED na rua Francisco Gomes Monteiro, Jardim Fortuna, Montemor. Indicação número 182, da vereadora Valda Farmácia, que indica ao Poder Executivo a realizar a limpeza do terreno e remoção de entulhos e lixo na rua 19, número 197, Central Park, Montemor. Indicação número 183, do vereador professor Adriel, que indica ao Poder Executivo a criação de uma linha de ônibus no bairro Central Park. Indicação número 184, do vereador professor Adriel, que indica ao Poder Executivo a criação de uma linha de ônibus saindo do Jardim Paulista, sentido centro, Montemor. Indicação número 185, do vereador professor Adriel, que indica ao Poder Executivo a criação de uma linha de ônibus na chácara Recanto das Orquídeas. Indicação número 186, do vereador professor Adriel, que indica ao Poder Executivo a celebrar parceria com a cidade de Indaiatuba para a inclusão de uma linha de ônibus de Montemor em Indaiatuba. Indicação número 187, do vereador Adriel, indica ao Poder Executivo a instalação de manilha para captação de águas fluviais na rua 10, do Jardim Colina 2. Indicação número 188, da vereadora Camila Ellen, que indica ao Executivo que seja feita troca de tampa do bueiro na rua Eduardo José Rocha, em frente ao número 74, no Parque Bela Vista. Indicação número 189, da vereadora Camila Ellen, que indica ao Executivo que seja feito um tapa-buraco na rua Eduardo José Rocha, em frente ao número 74, no Parque Bela Vista. Indicação número 190, da vereadora Camila Ellen, indica ao Poder Executivo implementação de pedra ou raspa de asfalto nas ruas 1, 2 e 5 das Chacras Miracatu. Indicações lidas, presidente.
Temos o total de uma moção. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da emenda.
Moção número 8 de 2024, de autoria do vereador Bruno Leite. Moção de aplausos à Conferência Mulheres de Honra, evento marcante no município de Montemor, que ecoam os valores da fé, amor e compaixão.
Uso da palavra aos vereadores escrito no expediente. Com a palavra, novo vereador, professor Fio.
Questão de ordem, presidente.
Qual que é a ordem, vereadora?
O senhor pode registrar minha presença, por gentileza?
Peço à Secretaria Legislativa que registre presença da nobre vereadora Camila Ellen.
Camila, eu que não levanto daqui, esqueci. Certo?
Boa noite a todos, todos os presentes, todos que estão nos ouvindo, a mesa diretora, aos nobres colegas. Bom, gente, tem um projeto que nós protocolamos, e na época, eu e a Milziane, nós protocolamos aqui um projeto de doula, e no caso, naquele momento, tinha um entendimento da lei diferente, e esse projeto ele foi arquivado. Com as mudanças nas leis, esse projeto ele pode retornar, né, com as mudanças que nós tivemos nas leis, aí tudo entendimentos jurídicos, e aí, até conversando com a Milziane, nós vamos protocolar de novo, o Alexandre também, né, Alexandre? Já estava com esse pensamento de colocar, vai sair dos nossos três gabinetes aí em conjunto, eu, Milziane e Alexandre, o projeto aí de doulas, né, as doulas poderem acompanhar, né, as gestantes. Então, estaremos aí encaminhando esse projeto essa semana e, né, fazendo um bom trabalho aí para que as doulas possam acompanhar as gestantes. Referente ao ônibus do Central Park, vi que tem uma indicação do nobre vereador Adriel. Inclusive, para reforçar, eu digo que já foi entregue ao secretário todo um baixo assinado de moradores daquele bairro. Então, o secretário de Mobilidade Urbana está sabendo disso, o prefeito está sabendo, porque pela quantidade de moradores já tem mesmo a possibilidade do ônibus. Nós movemos aí junto com os moradores fizeram o baixo assinado e nós até entregamos esse baixo assinado em nome dos moradores ao prefeito e à Mobilidade Urbana. Então, já era para desenrolar aí, então pode contar com o nosso apoio, porque já tem todo o estudo entregue lá. Pois não, Nelson?
Obrigado pela parte, vereador. Eu quero aproveitar a sua fala e dar os parabéns para a Secretaria de Mobilidade Urbana da cidade, do secretário Sandro, do diretor Laercinho, pelo serviço feito ali no São Clemente, ali no terminal, porque ali, infelizmente, todo mundo cometia uma infração de trânsito naquele local. E eu vi que hoje eles foram lá e organizaram o trânsito e aparentemente ficou muito bom. Então está de parabéns aí à secretaria.
Ok, inclusive, né, também ali no própria entrada ali do San Remo, do Campos Dourado ali, também tinham alguns riscos ali de atropelamento das crianças quando saía na escola, e através do nosso pedido, nosso contato com o secretário, foi feito, então agradeço também, né, porque colocava as crianças em risco. A pessoa saía ali com o carro da rodovia, já entrava no bairro. E ao entrar no bairro, ele entrava na rua da creche em alta velocidade, muitas vezes. E ali virou uma mão única, e as mães agradecem lá, que tiram seus filhos da escola agora com mais cuidado, com mais tranquilidade, tá? E temos uma demanda para eles também agora, como é uma secretaria bem ativa, que é a questão das vans lá na escola do São Clemente. Então, muitas vezes lá na escolinha, as vans chegam, não tem local para estacionar. Muitas vezes utilizam a calçada, não pode. Mas do outro lado tem faixa, tudo proíbe. Então fica difícil para as vans pegarem os alunos lá. E aí a gente está com esse projeto aí também, está encaminhando para eles esse pedido, para que vejam o espaço adequado para as vans ali e para que as crianças sejam ali retiradas da escola com segurança também, ali na escolinha do São Clemente. A gente falou muito. Esses dias até soltei o vídeo lá do São Gabriel. Estivemos no bairro de São Gabriel, São Domingo, fizemos toda uma vistoria naquele bairro. Vemos lá uma tubulação que está praticamente cedendo na Rua 2. E está feio lá, pedimos o secretário da Defesa Civil, foi até o local, isolou, mas nós precisamos do trabalho de obras. Ali a rua praticamente está se perdendo. E se a obras ali, a Secretaria de Obras não fizer nada, vai ocasionar um risco ali para os próprios moradores, pedestres e motoristas. Tá? Também ali na calçada do campo, lá no São Gabriel, a calçada precisa ser arrumada, muitas árvores ali quebraram a calçada e não tem. De repente, se for um cadeirante passar pelo local, não vai conseguir. Tá? E também criticamos até um pouco e fizemos uma crítica construtiva. Eu acho que serve como exemplo para o executivo. Eu acho que todo terreno sujo, a gente está cobrando a limpeza, às vezes vai multa para o cidadão, só que a prefeitura tem que dar o exemplo. A gente não pode cobrar de alguém aquilo que a gente não faz no nosso terreno. Então está lá, às vezes, muitos locais públicos que o mato cresce, praticamente toma conta do lugar e depois a prefeitura vai multar alguém. Como é que chega para multar alguém porque o terreno está sujo? Ou porque o terreno, o mato está alto? Ou porque o cara não fez a calçada e o muro? A prefeitura tem que fazer isso no terreno dela, servir como exemplo para o próprio cidadão. Então nós estivemos lá do lado da UPA, por exemplo, é uma área toda da prefeitura, o mato alto, juntando esgoto com água fluvial numa tubulação, que nós já temos um pedido que eu acho que já até caducou aqui, para fazer aquela tubulação e separar o que é esgoto do que é água fluvial, não foi feito, o mato tomou conta, não tem calçada, só entulho juntando, e é um terreno da prefeitura. Ou a limpeza do lado dos postos de saúde, está demorando demais, a gente vê muitos postos de saúde tomados por mato. Então vamos dar um exemplo, a gente faz o dever de casa, cobra depois do munícipe, aí fica bom, aí a gente mesmo serve como exemplo, então serve aí como dica para o executivo. Limpe as áreas da prefeitura, se não vai utilizar agora, é um terreno da prefeitura, faça a calçada, faça o muro. O próprio cidadão vai ver e falar, olha, tá vendo? Executivo de parabéns, ele cobra, ele dá multa, ele faz tudo, mas ele faz a parte dele, as áreas deles estão bem limpas. Então vamos servir de exemplo. As máquinas retornaram aí, depois de muita briga, ao São Sebastião. Está lá arrumando, espero que faça todo o bairro dessa vez. Foi uma luta tremenda, porque é aquele caso de vai, faz duas ruins e vai embora. Prometeram que vão fazer o bairro inteiro dessa vez. Espero que contribuam para isso, que façam tudo. Tá? E muitas vezes fala assim, pessoal, tinha um buraco na rua lá, e agora vai reclamar, você não aprovou os 40 milhões, não sei o quê. Gente, quando eu vejo um buraco, eu não vejo os 40, 50 milhões. Eu vejo incompetência desse governo. Eu vejo a incompetência do governo. Hoje o cara vai com Virtus, carro de luxo. Tem funcionário da prefeitura aí que vai até peitão de pombo. O cara estica o peitão aqui, sou funcionário da prefeitura. Chega de Virtus, olha para um buraco e fala, põe um cavalete aí, não tem dinheiro agora. Então para que esse cara? Então devolve os carros aí que esses puxa-sacos, na verdade, estão só andando e dando voltinha, porque a promessa aqui é que era para a saúde. E esses carros não estão sendo usados na saúde, não. Pouquíssimo, mas tem muito carro que é para puxa-saco da volta. Aí o cara chega lá com o Virtus, pá, pombão lá, peito estufado e fala, põe um cavalete aí. Isso é falta de gestão. Gasta no lugar errado. Aí vem culpar vereador. A culpa é da gestão que não sabe articular, não sabe fazer os gastos devidos. Contrata Virtus pro cara andar, pro cara ir lá e falar, põe um cavalete aí. Precisa não, o vereador já faz isso aqui, ó. Todos nós aqui, vereador, já faz isso. Se for para chegar lá, ver um buraco e falar, põe. Ô, dá para pôr um cavalete aqui? Eu fiz isso lá no São Gabriel, não precisa nem ninguém.
A parte, nobre.
Pois não.
Rapidamente, agora vai melhorar, nobre. Agora nós temos aumento de IPTU aí de 200%, 300% e nossa cidade vai ficar boa.
Então eu vejo muito isso. Agora, metade dos Virtus, os caras dão a voltinha aí, mas o cara chega e manda pro cavalete. Devolve metade desses Virtus que os puxa-saco estão andando aí, garanto que pelo menos tapa buraco já dá para fazer com o dinheiro da devolução. E se precisar, nós vereadores vamos fazer esse trabalho de fiscalização. Para fazer esse trabalho aí, a gente sabe fazer, a gente faz, economiza, dá para fazer um bom tapa-buraco aí, com essa economia, e garanto que aí não vai chegar o cara com o peitão esticado lá, andando de carro de luxo para cima e para baixo, para dizer para pôr cavalete. É o cúmulo. Então estamos aí, estamos trabalhando, vamos continuar, mesmo que depois o prefeito faça os nossos pedidos e falem que foi outros, não tem problema, o importante é o benefício da população. Tá bom? Um abraço a todos.
Obrigado, vereador professor Fio. Com a palavra agora, vereador Paranhos.
Boa noite a todos. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Através do diretor do Sindismor, Adelício Paranhos, cumprimento todo o servidor público de Montemor. Através do ilustríssimo senhor Vanderlei Soares, cumprimento aí todos os moradores, toda a população que nos assiste. Eu vou pedir para a equipe técnica manter essa manchete enquanto durar a minha fala. Pois é, gente, tá aí, ó. Novos capítulos sobre a questão do IPTU lá. Moradores preparam protesto contra o valor abusivo do IPTU em Montemor. Manifestação está sendo organizada para a próxima quinta-feira 7, em frente à prefeitura. Isso, quinta-feira, dia 7. Senhores e senhoras, sabe por que que isso acontece? Porque a população não acredita na diplomacia política do Poder Executivo. E aí a nós, legisladores, que essa matéria não passou pela essa casa, só nos resta apoiar e dizer à população para não cair no velho golpe do esquecimento. Que o Poder Executivo, na verdade, o excelentíssimo senhor prefeito Edivaldo Brisque, brasileiro como todos nós, ele acredita que a memória nossa é fraca, que em 30, 40 dias todo mundo vai esquecer e o ano vai continuar. Cabe a nós não deixar ele esquecer. Ele esqueceu ele que ele também é cidadão. Um dia ele vai sair daquela mesa de prefeito, daquela cadeira, e ele vai colher o ônus dessa atitude desumana que ele mesmo faz com a sua população. E nesse dia, com certeza, os políticos de plantão estarão lá, mas o que é fato é que a população precisa estar lá, levar os seus carnês, xerocar e colar lá na porta da prefeitura. Porque faltou tudo nesse aumento de IPTU. Faltou conversa, faltou bom senso, faltou impessoalidade. Sabe por que que eu falo impessoalidade? Quero eu acreditar que não tenha ocorrido, mas chegou para mim informes que tem moradores que têm ido à prefeitura, Bruno Leite, reclamar, e eles têm pedido para o morador voltar, fazer a medição, levar lá e eles reduzem. Veja vocês, porque com certeza a prefeitura não tem nem estrutura para fazer uma fiscalização em campo. Aí ela presenteia a população com essa infame presente de 2024, né? Vamos estar junto lá, a população que me ouve, se o movimento acontecer e a população estiver lá, com certeza o vereador Paranhos vai acompanhar de perto, porque se tem uma coisa que eu não concordo, é com um tributo que não volta nada para a população. O tributo que já existe, na verdade, o nobre vereador que me antecedeu, que colocou toda essa questão do pavimento asfáltico, na verdade ele falou especificamente dos buracos, é para isso que serve o IPTU. E não para encher os cofres da prefeitura no início de ano para resolver problema de queda na arrecadação. Bom, mudando o tema, eu também gostaria de me dirigir à população de Montemor, exclusivamente a moradores do Jardim São Clemente, Jardim Capoavinha, Jardim Progresso, que vários deles fizeram contato com o meu gabinete, cobrando a lei do desdobro. uma lei que, pelo jeito, não deve vir no primeiro semestre para essa casa. Mas nós, vereadores, temos cobrado desde o início do mandato a tal lei do desdobro. E para piorar, o que os moradores falaram para mim é que eles vão na prefeitura para tentar resolver esse problema e lá eles têm a informação que o prefeito mandou essa lei e que ela se encontra na Câmara. Isso não é verdade, isso é mentira. É só vocês fazerem contato com a Câmara e eles vão informar que não existe nenhuma lei do desdobro tramitando aqui nessa casa. Mas nós temos cobrado e a gente, mais uma vez, aproveita o governo presente aqui na figura do Oswaldo, que cobre essa lei do desdobro, Oswaldo. A população clama por isso. Não clama por aumento de IPTU. E eu quero finalizar dando os parabéns ao professor Phil, que na última sexta-feira conduziu uma audiência pública para tratar das emendas impositivas que não foram executadas até o momento, em especial a que está fazendo a manutenção no campo de futebol do Jardim Campos Dourados e do Jardim Paulista, que nem foi dado início. Mas a do Campos Dourado, ela é o exemplo clássico de uma administração. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque a gente costuma dar crédito quando a gente ouve o governo falando. E nessa audiência pública, nós firmamos aqui um acordo verbal, que não tem muito valor, né? Mas foi o que foi falado aqui pelo secretário, que ele vai providenciar para que as obras do campo de futebol do Campos Dourados sejam refeitas, fiscalizadas e entregue da forma que foi colocado no documento, na origem da emenda impositiva que saiu do gabinete deste vereador, Adilson Paranhos, e do gabinete do professor Phil. O que não pode é uma obra daquele jeito ocorrer e a prefeitura permitir. Porque, como o próprio professor Phil disse, ele fez contato com a empresa e a resposta da empresa não condiz com o trabalho e o serviço que está sendo feito lá no local. Então nós vamos acompanhar, ele nos deu aí uma previsão de 90 dias, e nós vamos acompanhar até o final. Se não ficar bom, nós voltaremos aqui nessa tribuna e denunciaremos. E eu finalizo, mais uma vez, pedindo sensibilidade ao prefeito e toda a sua equipe, que recue nesse aumento fora de tempo do IPTU de Montemor. Num ano difícil, onde a gente mal consegue fazer a dispensa de casa alimentícia, onde as pessoas têm passado dificuldade para honrar os seus compromissos, essa atitude do prefeito obriga os moradores a sair da sua casa num dia útil para ir lá protestar em busca de um direito primário, que é pagar o justo. E se tiver que fazer qualquer tipo de aumento, que notifique primeiramente, dê o tempo necessário de acordo com a realidade financeira do nosso município. No mais, eu me coloco à disposição, conte sempre com o vereador Paranhos.
Obrigado, vereador Paranhos. Com a palavra agora, vereador Bruno Leite.
Uma boa tarde a todos, senhor presidente, cumprimento os vereadores aqui presentes, vereadores e vereadoras. Em nome do presidente do sindicato, Adelício Paranhos, cumprimento todos aqui presentes. Em nome da Andréia, da Regiane, da Cessé, cumprimento todas as mulheres. Bom, vamos lá. Senhor presidente, é um assunto importantíssimo, acho que Vossa Excelência foi procurado também por demais professores contratados no município. Eu acho que não só foi o meu gabinete que foi pego aí de surpresa. Vejam só, senhores, vejam só, vereadora. A prefeitura abriu o processo seletivo, tem aqui classe de professores, Alexandre, professor. Abriu o processo seletivo, o pessoal foi aprovado, vereador Nelson. Chegou na hora de fazer o exame para poder dar as aulas, boa parte desses professores foram reprovados, declarados inaptos por hipertensão. Vejam só, hipertensão. Ok, o engraçado disso é que não só foi um caso, dois casos, três casos, mas mais de 10 casos. Então não é possível que mais de 10 pessoas com 30, pessoas com 30 anos, em que foi na policlínica fazer o exame, pressão 18, está infartando. Aí saiu da policlínica, foi até a farmácia, mediu pressão 12 por 3. Então alguma coisa tem de errado. Fomos lá, vereador Paranhos, conversar com a secretária. A Sandra, de prontidão, já nos atendeu, explicou a situação, falou que isso foi uma perícia, né, que é feita pela Secretaria de Saúde. Liguei para a secretária de Saúde, não estive presente com ela, mas liguei para ela, perguntando sobre isso. Ficou de marcar uma nova data para refazer essa reavaliação. E até agora nada. Cobrei hoje a secretária de Saúde, disse que vai estar numa reunião amanhã com o prefeito. Cobrei a secretária de Educação, disse que vai estar em reunião. Só que é o seguinte, vejam só, estou aqui com o presidente do sindicato. Os professores estão aguardando para trabalhar. Ficou um bom tempo, a sala sem alunos.
A parte nobre.
A parte, vereador.
Rapidamente, eu recebi uma denúncia de professor, na verdade de professora, e ela relata para mim que a sala de aula encontra-se demasiadamente lotada, sem professor, e algumas escolas estão colocando inspetores de aluno para cuidar dos alunos, e às vezes até a faxineira deixa de fazer a sua atividade para ficar na sala de aula. Eu não sei se isso é fato, espero que a minha fala chegue para a Secretaria de Educação, porque não é possível isso estar acontecendo e os contratados, ou os que passaram no concurso aí, tendo essa dificuldade de serem admitidos.
Tá. Aí eu entrei em contato com a secretária, ela disse que foi chamado alguns professores, só que aqueles que foram aprovados e já tinham pego uma sala de aula e foi agora declarado inapto para a função, estão precisando trabalhar, precisa rever isso o mais rápido possível. A gente está falando, mexendo com a vida das pessoas. Sabe, eu tento dialogar com todo mundo, você vai lá, manda mensagem para o prefeito sequer te responde, sequer te atende. Você manda mensagem para o secretário, para o secretário te atender, para te ouvir, você tem que implorar para alguns secretários, você tem que implorar para a pessoa te ouvir. Poxa, estão brincando com o povo. Estão brincando de fazer gestão, estão brincando de governar. A gente precisa levar mais a sério. Pô, eu acho que tem coisa que no governo é plausível, sim. Pô, eu liguei para um, oh, me atendeu, tem secretário que me atende, sim. Pô, vereador, vou verificar para você. Pô, isso é legal. Independente da posição política, do partido, do raio que o parta, tem que se respeitar, pô. Eu também sou autoridade, assim como eles. E não me vangloria por isso, mas estou aqui para servir o povo. Então, nós precisamos levar isso aqui a sério. É, pessoal, na sessão passada, eu falei sobre as pontes rurais. Falei sobre as pontes rurais do nosso município. Me coloquei à disposição. Há um bom tempo eu estou pedindo para o fiscal de obra da prefeitura esses projetos, para que nós possamos ir no governo do estado, ir no governo federal. Conversei com a Andréa Garcia, batemos um papo muito sério. Ela se prontificou também. Né, mostramos as ideias, ela também tem essas ideias. Foi muito legal que nós conseguimos fazer uma junção ali. Então, André, eu estou pedindo, implorando para que nós tenhamos esses projetos das pontes rurais, pontes essas que são 7 no município, de madeira. Nós estamos no tempo que nós estamos e ainda temos pontes de madeira. Então, temos 15 vereadores. Se cada um colocar, sentar com o prefeito, dialogar e colocar sua emenda positiva, eu garanto que pelo menos 5 pontes de madeira nós conseguimos e mudar a realidade da vida das pessoas. Eu topo. Vocês topam? Creio que sim. Nós trabalhamos um pouco, mas precisamos dos projetos. A parte, vereadora.
Vereador, obrigada. Você estava falando sobre a educação. Eu estou tendo muita reclamação sobre a educação. Falta de professores, cuidadores de criança, uma cuidadora para 17 crianças, berçário, enfim. Eu estou pensando em convocar a secretária para dar esclarecimento aqui para nós, vereadores. Espero o apoio de todos.
Ok, vereadora. É importante o diálogo, é importante a gente convocar para entender. Gente, precisa de transparência. Tem algumas ações do Poder Executivo que acontecem e pega todo mundo de surpresa. E dá a impressão que nós estamos brincando aqui. E ninguém está aqui brincando. Não temos idade mais para isso, para brincar. Então são assuntos sérios que tem que ser levado à risca, porque quem fica no final da fila, que é o povo, sofre demais. Pessoal, o vereador Adriel fez uma indicação ao Poder Executivo de uma parceria entre Indaiatuba e a cidade de Montemor para a volta dos ônibus de linha metropolitana. Me recordo que no ano passado nós fizemos uma audiência pública aqui, eu pedi a volta, demais vereadores também pediram, o professor Fio, e eu tive uma reunião com o Pepo, que é presidente da Câmara de Indaiatuba, para falar dessa parceria. Ficou dele me dar uma posição, ligamos lá para o secretário de mobilidade também da cidade de Indaiatuba, fiz uma indicação, fiz um ofício para a MTU, cobrando a MTU para que seja restabelecida o mais rápido possível essa linha de Montemor em Indaiatuba. Uma linha importante, onde os montemorenses estão perdendo oportunidade de emprego, oportunidade de estudo, então é uma linha que tem que voltar o mais rápido possível. A MTU precisa fiscalizar isso. Se a empresa que detém a concessão diz que não é viável por questão financeira manter a linha, ela que vende a linha para quem quer colocar o ônibus ali. Tá bom? Então a gente está numa caminhada muito boa, professor, em relação a isso. Se Vossa Excelência quiser participar, vai ter mais uma reunião em Indaiatuba, está convidado. Pessoal, sobre o PTU, é importante ressaltar que não passou por essa casa. Tá? Houve-se no ano passado, eu entrei com ofício, com requerimento, mandei para a promotora da cidade pedindo algumas informações. Naquela ocasião, foi feita toda essa metragem nova, mas não foi feita na cidade inteira. Então, houve-se muito pouco barulho. Nesse ano já de 2023, foi medido, eu acho que 100%. Então, pegou toda a população de surpresa. Já conversei com o presidente, já conversei com o procurador dessa casa, o advogado, para que nós possamos identificar qual foi o decreto, qual foi a ação tomada pelo Executivo, para que nós possamos fazer uma lei aqui e derrubar esse PTU abusivo. Como diz o vereador Paranhos, falta muito para a cidade devolver. Falta muito mesmo para devolver para a população de bem, para o cidadão de bem que paga imposto, um serviço de qualidade. Então, eu acho que não é hora de aumentar imposto nenhum. Então, fica aqui total meu apoio a toda a população, estou com vocês. Pessoal, como o nosso mandato é justo, nós estamos aqui trabalhando sério, eu disse que tem ações boas do Poder Executivo. E tem sim, ao meu ver tem. Que é uma ação boa? A própria uniforme. O próprio uniforme escolar, que estão sendo entregues, acho que eu vi o Alexandre Pinheiro hoje participando, a vereadora Camila. Parabéns ao prefeito pela entrega do uniforme. Pô, as crianças esperavam isso? Então, isso demonstra que o nosso mandato sabe identificar algumas ações. Então, eu espero que entregue para todas as crianças, para todos os alunos, que chegam realmente para todos, sem exceção, seja de qual classe que for. Tá bom? Pessoal, sobre a lei, vou terminando rapidinho, lei do desdobro, também enviamos um ofício essa semana ao Poder Executivo cobrando essa lei do desdobro, uma lei importantíssima que vai de encontro aí a diretrizes para o crescimento ordenado da nossa cidade. Então, prefeito, por favor, nos envie essa lei para que nós possamos avaliar e aprovar. Do mais é só, senhor presidente, muito obrigado, me coloco sempre à disposição para ajudar sempre a população montemorense. Forte abraço.
Com a palavra, o novo vereador Alexandre Pinheiro.
Boa noite, presidente, nobres pares, mesa diretora, público aqui que nos assiste. Obrigado, presidente. Aqueles que estão online conosco, Eu tive muita alegria estar aqui falando com vocês. Estivemos aí no último dia 22 ao dia 24, no encontro, segundo encontro estadual da juventude, na cidade de Catanduva. Estivemos discutindo políticas públicas para os nossos jovens, os 12 eixos. Tive a oportunidade, presidente, de levar algumas atividades, algumas ações à nossa Câmara, vereadora Miuziane, sobre o Parlamento Jovem, os alunos visitam a Câmara, algumas ações que nossa Câmara realiza para incentivar que os outros poderes legislativos também incentivem a participação da juventude no poder legislativo. Na ocasião, também foi nomeado ali o coordenador da macro-região de Campinas. Então, estamos aí cuidando das 50 cidades que compõem essa macro-região para falar sobre política pública de juventude para a juventude paulista. Tivemos algumas reclamações. Peço aqui à líder do governo que interceda por nós em relação a algumas questões do transporte público. Fiz algumas ligações. Falou que estava sendo resolvido já a questão de superlotação de alguns ônibus. É importante que nós tenhamos segurança em todo o transporte das nossas crianças. Acredito que a Sandra Bruzon também tenha feito esse trabalho de identificar, porque a gente sabe que os ônibus vão passando, as crianças querem entrar no ônibus e não é assim que funciona. Tem que ter um pé cadastro, tem que ter ali o seu crachá para poder entrar nos ônibus escolares. Fizemos uma indicação para um ponto de ônibus acessível lá no São Clemente, vereadora Camila. Temos um portador de deficiência, mobilidade, né, de cadeira de roda, ele precisa de um ponto que seja acessível para que ele possa usar o transporte público, uma vez que o nosso transporte público aumentou em 200% a utilização graças ao tarifa zero. Fizemos a indicação também para viabilizar o plano de cargos e salário para os servidores denominados merendeiras. Se eu não me engano, acho que a André fez uma indicação nesse sentido também no ano passado. Acho que nós precisamos costurar, vereadora, para nós alinharmos, o Adriel também. Então, nós alinharmos essa questão com o Poder Executivo para valorizar aqueles que cuidam da alimentação das nossas crianças dentro das escolas. Também fizemos aí para que seja viabilizado o plano de cargos dos oficiais de escola, que infelizmente tem sido desvalorizado. Infelizmente, têm um baixo salário, trabalham bastante e precisam desse incentivo aí do governo municipal. Pessoal, estou muito contente. Presidente, nós fizemos uma moção de apelo, número 6 de 2023, não sei se o senhor se recorda, moção de apelo à Agência Nacional de Transportes Terrestres, né, para incluir a região de Campinas na rota do empreendimento de implantação do trem de alta velocidade. Lembra disso? Nós aprovamos aqui. E na ocasião, nós estávamos brigando porque iam tirar Campinas dessa rota. E ainda bem que nós brigamos e fizemos essa moção, porque foi aprovado, foi agora, lá na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo, o governador Tarcísio, que tem feito um excelente trabalho no governo do estado, bateu o martelo para que haja esse trem e vai passar por Campinas. Então, Campinas está nessa rota, graças a Deus, e nós fizemos essa moção para engrossar o caldo em relação a ele passar por aqui e nós estarmos nessa rota do trem de alta velocidade. Inclusive, na época, foi até um burburinho, que estava uma briga de trem para lá, trem para cá, e não é falando de trem de alta velocidade. Também aqui, hoje, nós estivemos entregando os kits escolares e os uniformes. Pessoal, está uma graça, hoje as crianças estão ganhando agasalho, uma boa blusa, um bom calção, né? Uma boa calça, duas camisetas, todo o kit escolar que já vem sendo entregue aí desde o ano passado, e as famílias felizes, porque traz mais dignidade, né, Camila? Traz também, vereadora Miuziane, traz a igualdade. Porque o aluno com o mesmo uniforme, todos estão iguais na sala de aula. Fica aquela competição de moda, de quem está mais bonito, quem está com a roupa mais bonita. Está todo mundo uniformizado. Isso é importante. Parabéns ao Poder Executivo por essa entrega dessa semana, que vai acontecer até quinta-feira. Pessoal, estou muito contente também da nossa indicação de número 41. Nós fizemos, em 2022, uma indicação para que fosse revisto todo o tráfego em volta do Terminal Geral do Benini. E este tráfego foi recalculado, foi refeito, inclusive fizeram toda a sinalização horizontal na semana passada, e nós temos aí agora um bom fluxo em volta do terminal, que era uma confusão ali perto do São Clemente. Então, só peço uma atenção de toda a população para que elas estejam atentas, para não serem multadas. Uma via agora que é proibida, a via que liga ali o Linhão até o Panela de Ferro, agora é sentido único, tá bom? Então preste atenção nesse sentido aí. O professor Fio falou sobre as doulas, fui procurado também. Eu acho que é uma necessidade inerente, eu procurei ele para falar, que ele foi o precursor de lançar esse projeto de lei. E aí, agora nós conseguimos colocar em conjunto um projeto que está bem enxuto, que acredito que vai entrar dentro das normas legislativas, para que logo, logo, as doulas que nós temos no município acompanhem, né, todas as gravidinhas aí em seus partos no Sagrado Coração de Jesus, que é o Hospital Municipal. Pessoal, estive semana passada na Praça do Guga, praça essa que eu tenho falado incessantemente aqui, Pavão, e já está concretada, está finalizando já, logo, logo estaremos inaugurando essa praça, uma parceria público-privada fantástica que está acontecendo no nosso município. E eu preciso fazer um apelo aqui também via a nossa líder de governo em relação ao playground do Jardim Paulista. Infelizmente, Camila, infelizmente, está sendo depredado. As crianças mais velhas, adolescentes, estão subindo no playground e já quebrou o playground do Jardim Paulista. Inclusive, houve um episódio que até a sobrinha do vereador professor Adriel sofreu um dano ali, né, machucou a perna num parafuso, pelo mau uso. Não é porque o brinquedo é ruim, é porque não aguenta. Não é bem que a gente queria brincar, né, Val? Mas não aguenta a gente. Então, as crianças não estão... precisa colocar uma placa lá, pelo do André Garcia, falando o limite de idade, de peso, para que as crianças... adequadas usem o playground e fazer a devida manutenção. Quebrou-se uma passarela e não está lá mais, acho que levaram embora, e a outra está quebrada lá. Então peço que você interceda pela gente, por favor, em relação a esta questão, e pedir um apelo à população que use de forma correta, que vocês briguem com as crianças, que vocês chamem a atenção para que o patrimônio público não seja depredado, como há no Nova Alvorada, como há lá no São Domingos, São Gabriel, e também como lá no Parque do Café, Camila. Se a gente não cuidar, se a população que está em volta, o professor Fio, não cuidar, não vai durar. E daqui a pouco vão reclamar porque não tem nada para fazer, não tem nenhum lazer. É lógico que não tem. Se não cuidar do pouco que tem, como que nós vamos fazer? Então peço à população encarecidamente que vocês zelem por esse patrimônio que nós indicamos, emenda impositiva a mim, da vereadora Camila, para que esses playgrounds perdurem e nossas crianças brinquem. Inclusive, presidente, uma citação bem legal aqui. As professoras da rede municipal estão trabalhando a questão do ambiente local onde você... áreas de convívio. Isso faz parte do currículo municipal. E aí uma professora me mandou uma foto de uma aluna, que é quase metade da sala lá do São Domingos, lá na Escola Leopoldo, fez o desenho do playground. Qual que é o lugar que você mais gosta de ir? E ela desenhou o playground, então é o espaço de convivência que eles mais gostam hoje, professor Fio. Então olha a representatividade que isso traz para dentro do bairro, dentro da comunidade. E se a gente não zelar pelo patrimônio público, logo, logo não vai ter também. Então, peço encarecidamente que vocês zelem por este patrimônio tão precioso, né, Camila, que nós trouxemos aí para estes bairros. Pessoal, por favor.
Vereadora, aproveitando a sua fala, lá no bairro, o presidente deve ter acompanhado, as crianças estão fazendo do escorregador um toboágua. Inclusive, tiveram que fechar, plugar a água lá da praça. Então, assim, é o que o senhor está falando. Se a gente não cuidar daquilo, do pouquinho que a gente está conseguindo, nunca a gente vai sair do nada, né? Então, fazer esse apelo à população, né? Principalmente aos pais que olhem as crianças. E a gente, inclusive, a gente já conversou com o prefeito a respeito das placas, para fazer tanto placa da idade, tanto de outros parquinhos também, em relação a jogar lixo, que o pessoal tá frequentando mais as praças e os lixos estão ficando por ali, ao invés de descartar corretamente. Obrigada.
Isso aí, vereadora. Inclusive, fiz uma indicação, acho que entra na semana que vem, muito provavelmente, sobre colocar bancos também, que os papais vão acompanhar as crianças e essas praças ainda não têm bancos. Então, estamos fazendo um pedido para que haja banco e bebedouro também, nas que ainda não tem. Mas que seja usado de forma consciente. No mais, pessoal, é isso. Deus abençoe vocês. Uma excelente semana e até mais.
Com a palavra, a nova vereadora Andréia Garcia.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, público aqui presente, ouvintes do YouTube, nas redes sociais, né, no Instagram. Bom, eu queria agradecer a Deus, primeiramente, né, pelas oportunidades que eles dão para a gente todos os dias. Agradecer por... Essa semana foi uma semana difícil para mim, que eu estou com meu paizinho em coma, na UTI. E meu pai é uma pessoa, assim, que foi um político nessa casa, 3 mandatos. Inclusive, não sei se foi com o Vanderlei da época, não, o Marcos. E sempre trabalhou para a sociedade, sempre trabalhou no Paulista, Novo Alvorada, uma pessoa muito querida. A gente teve inúmeras mensagens aqui em rede social, na casa, nas famílias. Então, eu agradeço a Deus e agradeço e fortalecer mais ainda nas orações, porque meu pai continua em coma e a gente precisa de forças positivas, de energias boas, de positivismo. Então, eu agradeço muito por isso. E tem que ter a vida que segue, né? A gente tem que trabalhar. E eu deixei algumas demandas em pendência para o meu assessor. Então, a gente conseguiu trabalhar um pouco à distância, mas deu para estar fazendo, que eu fiquei uma semana em Campinas. Bom, eu queria agradecer o pessoal de obras, que, graças a Deus, sempre vem atendendo nossas demandas. Eu tenho uma demanda no Pindorama, na rua Tereza Ferreira, número 105. A munícipe de lá me liga, me falou semana passada. E conforme a chuva está vindo à noite, então eu tenho um perímetro lá que tinha que fazer acho que 70 metros acima, porque a água empoçava e tinha dificuldade para estar saindo. O meu assessor foi até o local, verificou. No sábado, o prefeito disponibilizou maquinário, várias viagens de entulho, de construção, porque tem que levantar o nível e jogar terra, né? Então, eu agradeço o pessoal pela demanda que foi feita. Também gostaria de agradecer o pessoal que está fazendo a limpeza de bueiro. Ali perto da Tetra teve uma demanda que foi feita para mim. Também na rua do Terê a gente teve um buraco muito grande, já foi tampado. A esquina do Bardanice. Também passei uma demanda hoje que o meu amigo Mário pediu, de frente com o CREAS da Odontoclinic, a gente está com um buraco ali. Conversei hoje com o secretário, vai estar vendo amanhã sobre isso. Falar da regularização fundiária. Nós nunca tivemos regularização fundiária. A regularização fundiária, o município de Montemor nunca teve, vereador. Nunca teve. A gente, todo mundo é de qualquer jeito, todo mundo faz o que quer, né? A gente teve nessa casa 600% de aumento. Acho que tem um vereador aqui que era da época e foi aprovado, 600%. Então, a gente está sofrendo com o abuso do IPTU, vai na prefeitura ver o que aconteceu, porque tem pessoas que falaram para mim que não veio tudo esse absurdo. Então, cada um é cada um. Se você tem um valor venal do seu terreno, Camila, está 100 mil. Você vai vender sua casa por 100 mil? Ou você vai na prefeitura regularizar sua situação antes de vender sua casa? Então, gente, vamos analisar os impostos que estão sendo aplicados nos seus filhos hoje. Olha aqui só, o material escolar não é a educação que está comprando. O uniforme também não. É o prefeito, é a prefeitura, é o dinheiro do tesouro público, é dinheiro de imposto. Isso sim, isso sim. Sabe o que está feito com o dinheiro? Zelo, zelo, conta aprovada e nunca foi. Então, eu falo assim, vamos pensar de uma forma boa. Quando que teve uniforme para os seus filhos? Quando? É um direito, mas tem tanto direito que o governo federal não faz, que é direito. Tem tanto direito que o governo estadual não faz, que é um direito. Tem tanto direito municipal que a gente não consegue, porque depende de outros direitos. Hoje tem a Lei 14.133. Você sabe qual lei é essa? É a lei nova de licitação, que saiu em 2021. Hoje, está tendo uma dificuldade muito grande, até aqui na casa, né, presidente? A gente tem que implantar, fazer plano para poder usar a nova lei. E isso daí é um vereador que conhece políticas públicas, que estuda isso. Porque mostrar o problema, eu já falei. Nessa casa veio um projeto que ia resolver a situação. Não é política, não. Porque tem 3 anos aí que nós estamos pisando, nós estamos esperneando. Tem gente que não quer estudar no Cônego. Vai lá na Secretaria de Educação, vai ver se a gente faz. O Alexandre é um que foi lá, não sei se o Bruno foi. As crianças de 10 anos, o pai não quer pôr no Cônego de 11 anos. A menina desse tamanhinho não quer ir na escola. O pai não quer. 6º ano, não quer. não quer pôr a filha dele. Aí vai lá na secretaria, onde nós tem escola? Construir escola? Não construiu. Ia ter uma creche no Paulista. Alguém pensou nisso, gente? Eu vou ficar o ano inteiro falando de leis, de seriedade, de projeto. Trabalhei sim com 4 prefeitos e não estou puxando o saco desse. Não estou. Porque eu falo na cara de qualquer um prefeito que vier aqui. Eu tenho amizade com o Rodrigo, com o Tiago, eu tenho amizade com todos os prefeitos. Todos, com o Nabi, com o Rogério Maluf, que foi vice. Eu não tenho por que não ter. Eu sempre fiz o meu trabalho muito bem feito, por isso eu tenho 20 anos de prefeitura ou mais. Apesar de ter a oposição que trabalha contra, a gente tem que pensar no povo, porque por trás de uma política existe uma população. Por causa de uma política mal pensada, existe uma população. Hoje foi um sucesso entregando uniforme, aquelas mães vendo realmente o que os filhos merecem. Quanto que teve material escolar, gente? Fale para mim. Fale para mim. Ou os filhos de vocês não estudam escola pública? Fale. Mostra o prefeito que fez. Mostra o prefeito. O Edivaldo Brisque fez. A lei do desdobro. Presidente, eu gostaria de uma sensibilidade do senhor, que nós vamos entrar com a lei de desdobro amanhã, e daí o senhor recepciona lá para nós, para a gente tentar, na outra sessão, colocar aí.
Marco até um extraordinário, se
Oba!
Possível.
Maravilha! É isso que a gente quer. É assim mesmo. Então, a lei do desdobro está sendo protocolada amanhã, e a gente já vem cobrando há tempo. Então, é assim. A gente tem que ser sincero. Não adianta. Quem faz é prefeito. Não adianta brincar com o prefeito. Brigar. Quem sofre é o povo. É melhor escutar, sair e ir lá. Eu vou à Artesp. Rodovias Tietê. Quanto tempo, hein, Vanderlei, que a gente corre com a Rodovias Tietê? Vereador que estava aqui na minha luta na época da gente fazer o quê? Todos os vereadores e prefeito iam atrás da rodovia. O que aconteceu? Nada. Fomos na reunião em junho, eu acho, está registrado lá. Falou que até dezembro a plataforma ia sair aqui no panorama. Pelo menos aquela ia ser até dezembro. O prefeito ligou em dezembro, falou que ia ser de janeiro a fevereiro. Semana para sexta-feira ele ligou de novo, agora vai ser sabe de quando? De fevereiro a maio. O que nós fazemos? É o prefeito que é culpado? Não é, gente. Isso aqui vem cobrando, tempos e tempos. Não é um, não é dois. Então não adianta falar que vai ter marinha mágica. Não adianta. Não adianta. E eu gosto de passar, gosto de conversar. Hoje conversei muito nas minhas visitas de entrega, porque a gente tem contato com as crianças, aí a mãe está junto, aí a gente conversa. E nessas visitas, eu fiz uma indicação de 2 mães que veio pedir lá do Orlando, que quer uma cobertura na escola que já tem a quadra. Falei com o prefeito em público, cobrei o prefeito em público, e nós vamos trabalhar para que isso aconteça. E é isso que o vereador faz. É articular junto com o prefeito. Foi muito bom, o vereador Alexandre estava lá, o Adriel, a Camila Ellen, e foi ótimo nossa tarde. Tivemos discussões, tiramos dúvidas, né, professor? Não foi? E isso é trabalhar, gente. O legislativo trabalha em políticas públicas. As políticas públicas da educação estão sendo executadas. A arrecadação caiu. Mas o que o vereador também faz para o município? Deixando de aprovar um projeto tão importante. Só que a população está sabendo disso. Porque tem que saber. Porque a gente não cobra, não fala aqui, que o prefeito não faz. Então, aí tem que saber a seriedade desta casa. Né? Tem que ter seriedade. Então, nem tudo que se reluz é ouro. Então, a gente orienta as pessoas. Mostrar o problema é fácil. Difícil é fazer uma articulação boa, buscar recurso, ficar cobrando, porque até em banco, se a gente for pegar um consignado e não ficar em cima, não sai no dia que a gente quer. Então, a gente tem que correr atrás. E é isso. Uma boa semana a todos e que Deus abençoe a todos.
Com a palavra, a nova vereadora Camila Ellen.
Boa noite a todos, presidente, a mesa, os vereadores, todos que estão presentes, que nos assistem pelo Facebook, pelo YouTube. Eu quero começar a minha fala direcionando ao pessoal do Colorado, que me solicitaram a instalação de um parquinho ali nas redondezas, e em conversa com o prefeito, quando nós destinamos o Kit Play para o Nova Alvorada, nós solicitamos a ele que fizesse a troca do parquinho do Nova Alvorada, e ao invés de deixar lá, que fosse feita toda a manutenção necessária e pudesse ser instalado lá no Jardim Colorado. Conversei com o pessoal de lá, o pessoal ficou muito feliz, mesmo que já estava sendo utilizado num outro bairro, ficaram muito felizes, porque no Colorado nunca teve nada, né, para as crianças poderem brincar, só tinha quadra de areia. E essa semana, hoje, nós estivemos na entrega dos uniformes e a gente viu lá que o parquinho já está instalado, as crianças já estão brincando. Então, essa foi uma indicação e uma articulação do nosso gabinete, né, para todo o pessoal lá do Colorado. Quero também falar a respeito aqui, todos comentaram sobre a mudança ali no ao entorno do terminal, né, Geraldo Benini, sobre as mudanças de trânsito. E eu quero dizer também para o pessoal ali da região que nós fizemos uma indicação e destinamos parte da nossa emenda impositiva para uma pista de caminhada ali em frente ao meu lar, né, o condomínio Meu Lar, atrás do terminal Geraldo Benini. E com certeza este ano ainda ela estará sendo executada, haja vista que essa é uma indicação do ano passado, né, para execução deste ano. Então, para todo o pessoal ali do Meu Lar, condomínio Meu Lar, São Clemente, Nova Alvorada, teremos uma pista de caminhada ali no Linhão, atrás do terminal. Falamos também da entrega, né? Acompanhamos a entrega dos uniformes hoje. Foi muito legal, os pais gostaram, principalmente por conta do diferencial que tivemos esse ano. A cada ano foi sendo melhorado o kit. No primeiro ano foi entregue apenas a camiseta, no segundo ano foi entregue a camiseta e o kit escolar. Este ano, o kit escolar, a camiseta e a jaqueta e a calça, que é o agasalho de inverno para as nossas crianças, algo que nunca foi entregue, assim como o kit escolar. Quem é pai sabe que isso faz diferença, faz a diferença. Eu estava até conversando com o pessoal. No estado, por exemplo, não é entregue, né? E as escolas cobram a obrigatoriedade do uso do uniforme. Então, os pais têm que comprar o uniforme escolar, né, na rede estadual, coisa que, por exemplo, o município poderia fazer também, né? Então, se os vereadores, isso foi uma conversa que os vereadores tiveram, eu lembro muito bem, a gente todos ali participando das reuniões com o Poder Executivo para poder ter o uniforme escolar, né, principalmente os vereadores da base. Então, isso é uma conquista, é algo que demonstra comprometimento, então tem que ser enaltecido. Pois não, Virena?
Camila, eu esqueci de falar que o uniforme, quando eu falo que é da prefeitura, porque nós não podemos comprar uniforme. A pasta da educação, ela não pode comprar uniforme. O dinheiro que a gente recebe, o Tribunal de Contas aponta o uniforme. Não pode. Desde o ano passado, que foi muito difícil. Então, ou é doação, colaboração, ou é do gabinete, ou é da prefeitura. Então, foi isso. Foi mais de 2 milhões da prefeitura investido em uniforme.
E o vereador falou bem aqui. O uniforme traz mais dignidade, igualdade e também segurança, né, vereador Alexandre Pinheiro? Porque ali é uma identificação de que a criança está em horário escolar, né? e foram gastos ao longo desses 3 anos quase 11 milhões entre kit e uniforme. Então tem que ser enaltecido, sim. Agora eu quero falar de um outro assunto, mas que também fala sobre a educação. Eu mencionei aqui também sobre a educação do Estado, e muitos pais me procuraram ali da região do São Clemente, Bela Vista, Nova Alvorada, a respeito de vagas nas escolas estaduais. E tem sido um problema realmente, porque as crianças estão saindo da rede municipal.
Parte, vereadora.
Pois não, vereador.
Eu acho que vai ser de grande valia aquela escola que a gente conseguiu trazer ali para o Jardim do Engenho. Vai ser uma escola estadual e vai atender essa demanda também. Creio que de grande valia mais de 400 vagas ali.
Exatamente isso, porque as nossas crianças saem da rede municipal e não, a rede estadual não comporta, né? Então, assim, muito tempo sem inaugurar uma escola estadual no nosso município, e isso tem feito, o resultado uma hora chega, né? A conta uma hora chega, e chegou. Então, a gente tem sido procurada muito ali na região de São Clemente. Eu estive em conversa com a diretora do Mário Covas e também com a coordenadora do Joana, a Liliane, e elas me informaram que estão entrando com um pedido judicial junto ao Estado para abertura de novas salas, para poder dar suporte a essas crianças que estão saindo da rede municipal e para avisar os pais que têm nos perguntado sobre as vagas. Diferentemente da rede municipal, a rede estadual, as vagas são feitas, são realizadas através de um sistema estadual. Então, o sistema ele é alimentado e, através da alimentação desse sistema, o próprio sistema notifica a escola da vaga daquele aluno. Então, para que os pais que nos procuraram todos saibam, foi feito então um pedido judicial para a abertura de novas salas, para que possam comportar essas crianças que estão saindo da rede municipal e indo para a rede estadual. Para finalizar minha fala, presidente, eu quero mencionar aqui sobre a inauguração das praças, né? Nós indicamos aí os kit plays aí para as praças do Parque do Café, Nova Alvorada. Nós denominamos também a Praça do Parque do Café. E aí teremos a inauguração oficial domingo agora às 10 da manhã. Então, estão todos convidados na Praça do Parque do Café e às 18 horas do Nova Alvorada. Então, estão todos convidados para a inauguração às 10 da manhã, no domingo, no Parque do Café. Era isso por enquanto, presidente. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. É o gabinete da vereadora Camila Ellen trabalhando por você, por sua família e por Montemar. Obrigada, boa noite.
Com a palavra, nobre vereadora Valda Farmácia.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores. Em nome do meu marido Marcos da Farmácia, cumprimento a todos. Vamos lá. Vou começar meu discurso hoje falando sobre uma indicação que foi lida semana passada. Insalubridade para as cuidadoras de criança. Muitas me procuraram, eu fui até Hortolândia, a Hortolândia já paga insalubridade para as cuidadoras, então peço aí ao Poder Executivo uma reflexão a respeito dessa situação, para não ter que o servidor ter que entrar na justiça pedindo a insalubridade. Quando os servidores viram essa questão da insalubridade para as cuidadoras de crianças, muitas merendeiras, serviços gerais entraram em contato comigo. Eu disse que o vereador Alexandre já tinha feito uma indicação a respeito para adequar o salário, que é muito baixo, desses servidores. Desconta, eles chegam a ganhar menos do que um salário mínimo. Então, a nossa lei não permite que ninguém ganhe menos do que salário mínimo hoje no Brasil. Então, vamos adequar o salário desses... Um minutinho.
Parabéns, vereadora.
Obrigado pela parte, vou ser bem rápido. A gente está cobrando um bom tempo aqui também, né? O projeto de plano de cargos e carreiras de todas as áreas, da saúde, da educação. E falar um pouco dos oficiais de escola também.
Sim.
Oficiais que ganham muito, muito pouco mesmo. Pessoal, as merendeiras, os merendeiros. Então precisa rever de uma forma isso, né? Sentar com os representantes de classe é muito importante e adequar isso. Eu acho que tem que estar bom para todo mundo. E para esse pessoal, tenho certeza que não está bom. Obrigado pela parte.
Todos. Precisa ter plano de carreira, igual eu ia falar aqui, da saúde de todos, porque ia aumentar o salário. Gente, como eu sou cobrada do SAI, dos motoristas, de todo o departamento da prefeitura. Então, eu fiz essa indicação de insalubridade, também do pessoal da saúde, e o pessoal da saúde ainda tem que estar entrando na justiça, ganha, mas não precisava disso, era só ter bons olhos e já dar insalubridade para o pessoal da saúde. Quero falar a respeito do tarifa zero. Tarifa zero está indo muito bem, mas essa vereadora está recebendo muitas reclamações. Está sendo mal atendida nos guichês. Os alunos não é cidadão, povo? Não é cidadão? É cidadão. Estão negando para quem é estudante. Quando é municipal, a gente entende que a verba vem. Agora, estadual, eles pagam 50%. Mas todos os alunos estão sendo recusados. São alunos, mas são cidadãos de Montemor. São munícipes. Então, aí eu falo uma coisa. Eles vêm e voltam para a escola. E quando eles querem vir passear com o pai, com a mãe, vai usar também o da escola? Eles são cidadão. Então, eu já conversei com o secretário de Mobilidade Urbana, ele passou que a responsabilidade desse caso é do secretário de Administração, Zop, o procurador. Então, essa vereadora vai estar procurando e cobrando para resolver, sem contar que colocaram 5 anos de RG. Por lei é 10 anos, então vamos lá corrigir. Vereadora?
Não, era exatamente isso que eu ia falar. Muita gente está indo até os guichês para fazer e não consegue por conta do RG. Eu tinha até conversado com o professor Fio. Eles colocaram lá no decreto, na regulamentação, que seria 5 anos o RG. Então, quem já está com há 6 anos, 7 anos, vai tirar um novo RG, pagar o RG, a segunda via, para poder fazer o tarifa? Teve várias mães que têm os filhos na rede estadual e não estão conseguindo fazer o tarifa zero das crianças porque eles são alunos. Aí eles cobram a meia, né? Meia tarifa. Mas e quando quer utilizar, como a vereadora bem disse? Então, assim, são várias, vereadora, várias demandas em relação a isso. Algumas eu passei também para frente, mas até agora a gente não teve nenhuma resposta em relação a isso.
Eu tentei falar com o Mário, mas ele estava com problema de saúde, mas eu vou sentar e resolver isso, porque a nossa população, tipo assim, é um grande projeto para o município, mas coloca empecilhos demais. Olha quantos alunos nós não temos. Agora eu vou falar sobre as reclamações da educação, da Secretaria de Educação. Eu estou até pedindo para minha assessora entrar em contato, porque é difícil. Secretária, você encontrou meu marido e falou que estava triste comigo, com essa vereadora. Não fica triste, vai lá no prefeito, peça a conta. Peça a conta. Se ele não tem coragem de mandar a senhora embora, peça a conta. Porque se eu colocar aqui as reclamações, porque eu vou nas escolas, vou aproveitar a entrega dos kits e quero convocar a secretária para aqui prestar alguns esclarecimentos para essa vereadora. Então, eu conto com os vereadores, né, porque precisa. Não é ficar triste com a vereadora. Eu estou cobrando, estou fazendo o meu trabalho
Então é assim que funciona. Então vamos lá. Cobrar novamente a lei do desdobro. Tanto EPTU com a lei do desdobro. Lá na prefeitura mandam ligar aqui para falar que está nessa casa. Não está nessa casa. A lei de desdobro. Eu sou presidente da Comissão de Justiça, vou explicar. Veio a primeira vez arquivado, porque veio tudo errado. A segunda vez solicitamos, foi retirado. Depois teve um entendimento que eu fiz uma modificação na lei orgânica para entender, para eles entenderem o que é lei orgânica e o que é lei ordinária, para enviar para essa casa. Então não tem mais erro. Veio novamente com lei ordinária, com lei complementar, mas errado. Veio 4 vezes. Então, não é culpa dos vereadores. Então, solicito novamente a que venha novamente a lei do desdobro. Como a Andréia disse que irá vir, graças a Deus. Já falei sobre tarifa zero. Vou falar hoje aniversário do meu pai. Um grande homem, parabéns pai, que Deus te abençoe muito, te dê muita saúde. Tenho muito orgulho de ser sua filha, meu marinheiro, meu cearense. Se não fosse essa base que o Senhor me deu, eu não seria eu. Tenho um gênio forte, de nordestino, falo o que eu penso. Não leva o desaforo para casa. Essa vereadora nunca irá mentir para a população, porque a palavra para mim é muito importante. E quando falaram aqui também, quando teve o aumento, vou defender meu marido, aumento de 600% do IPTU, ele era presidente da casa, então ele não votava. Eu me lembro, teve até uma confusão. Então, voltando, pai, te amo muito. Obrigada. Se não fosse essa criação rígida que o senhor teve, eu não era essa mulher que eu me tornei hoje. E tenho uma família maravilhosa. E parabéns. Agradecer também minha mãe, minha irmã, toda a minha família. E, mais uma vez, pai, amo demais o senhor. E... Andréia, que seu pai, estou orando para ele todos os dias. E a todos espero, conte sempre com essa vereadora, a Val da Farmácia, conte sempre com o meu gabinete, estou à disposição. Enfim, boa noite a todos e fiquem com Deus. Boa semana. Muito obrigada, senhor presidente.
Com a palavra, o novo vereador, professor Adriel.
Muito boa noite a todos que estão acompanhando a sessão no dia de hoje. Antes de mais nada, eu quero também externar aqui a minha solidariedade e o nosso apoio aí à vereadora Andréia, ao Dejan, toda a família. Estamos juntos em oração, em vibração, pela pronta recuperação do senhor Benedito Garcia. Um nobre parlamentar que cumpriu aqui a sua missão no Poder Legislativo e que passou um legado agora para os filhos, né? E nós estamos confiantes na sua recuperação, estamos juntos, irmanados nessa corrente, assim Deus permitir, logo ele vai sair dessa, é nisso que confiamos. Muita força a toda a família. Dizer também a todo o povo de Montemor que no próximo dia 8 de março, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Quero mais uma vez parabenizar todas as mulheres de Montemor por esta data, que é uma data que não é simplesmente de celebração, mas é uma data de se reforçar a luta das mulheres. As mulheres estão cada vez mais ganhando o seu espaço por direito e por merecimento no mercado de trabalho, nas profissões, e nós nos alegramos com esse avanço, mas sabemos que ainda estamos distantes de uma sociedade com igualdade de gênero. E nós temos que continuar batalhando nessa frente em defesa das mulheres, para que elas continuem avançando na luta, porque todas as mulheres precisam estar em igualdade perante os homens e superar, junto com o apoio dos homens, a cultura misógina, a cultura machista, que ainda, infelizmente, impera no Brasil e em Montemor não é diferente. E dizer que estamos juntos com as mulheres. E eu quero fazer menção de algumas mulheres, para homenagear todas as mulheres, como a minha memória certamente vai falhar em citar todas as mulheres de luta que nós conhecemos, eu quero citar algumas mulheres e que todas vocês se sintam representadas. Quero citar, por exemplo, uma realização importante que aconteceu em Montemor e contou muito com a participação e o trabalho das mulheres. Quero citar aqui as mulheres que trabalham no Departamento de Trânsito. Poucas pessoas sabem, mas o Departamento de Trânsito do município de Montemor é um setor majoritariamente feminino. Nós temos servidores do sexo masculino? Tem. Quero mandar um abraço a pessoas que trabalham muito naquele campo. Um abraço para o João Teruel, um abraço também para o Ciro, que trabalham na pintura. Mas as agentes de trânsito, quero fazer menção aqui ao grande trabalho da Terezinha, quero fazer uma menção aqui ao grande trabalho da Débora Moreno, da Débora Deise, mandar o nosso abraço a essas mulheres de valor, essas mulheres guerreiras, que cumprem muito bem o seu ofício, o seu trabalho dentro da diretoria de trânsito, e dizer que são mulheres que estão ali debaixo do sol, trabalhando, principalmente nessa etapa que nós tivemos recentemente de sinalização ali no Parque Residencial São Clemente, em volta do Terminal Geraldo Benini, uma sinalização tão importante ali para aquela região. É lógico que algum morador ou outro pode discordar daquelas ações, porque toda mudança gera mesmo uma estranheza, mas eu estive andando ali com o meu humilde veículo no dia de hoje e vi que realmente foram mudanças importantes, mudanças necessárias, e em nome dessas servidoras que fazem um grande trabalho, mandar um abraço a todas as mulheres. Também lembrando aqui de uma mulher também muito trabalhadora aqui, mandar um abraço a todas as mulheres, em nome de todas as mulheres eu cumprimento também uma servidora que eu encontrei no dia de hoje, a aspirante Paula, que estava ali fazendo o seu trabalho também, ali na Guarda Civil Municipal. Quero mandar um abraço a todas as forças de segurança e todas as mulheres, em nome da aspirante Paula, sintam-se abraçadas também, e dizer que nós apoiamos as mulheres e continuaremos apoiando a luta de todas as mulheres, e a minha alegria é ver a qualquer violência contra a mulher sendo superada aqui em Montemor, homens e mulheres sendo tratados de igual forma, com todo respeito. Também quero mencionar aqui uma importante realização que aconteceu nesse final de semana, provocada, é lógico que tivemos vários vereadores pedindo esta pauta, não foi só eu sozinho, teve outros vereadores também que fizeram indicação sobre a mesma matéria, teve vereador que reivindicou essa política aqui na tribuna, que falou informalmente também, é uma conquista de todos, mas eu quero exaltar aqui uma articulação do nosso gabinete nas últimas horas, que possibilitou a ida das máquinas da prefeitura para realizar um grande trabalho na antiga Rua 23, do Jardim Paulista. Quem conhece ali a região sabe o sofrimento daquela população, uma rua praticamente esquecida, não foi asfaltada quando o bairro foi asfaltado, um trecho da rua, o mato estava tomando conta, não tinha mais como trafegar naquela rua. E atendendo também aos nossos pedidos, articulamos nas últimas horas e no domingo, e eu gosto de enfatizar isso, o esforço do prefeito do município e de toda a equipe também de obras, que em pleno domingo, a partir das 6:30 da manhã, as máquinas deixaram a garagem da prefeitura e foram realizar aquele trabalho tão importante para aquela comunidade. E eu quero agradecer demais, quero agradecer ao prefeito do município por ter atendido essa reivindicação do vereador que vos fala. Quero agradecer também a toda a equipe que se empenhou em trabalhar. O servidor podia falar assim, não, hoje é domingo, eu não vou. Mas estavam lá. E eu tenho que externar a nossa gratidão a todos que estavam lá. Quero mandar o meu abraço e a minha gratidão ao Haroldo, maquinista, ao Lico, ao Nenê, ao Clóvis, que pouca gente conhece ele como Clóvis, carinhosamente o conhecemos como Marrom, o João Quércia, o Manuel Andrade, o Everaldo Pacheco e o prefeito Edivaldo, que estava lá conosco, em loco, acompanhando aquela atividade. Agradecer por essa atividade que foi tão importante para aquela população e estávamos reivindicando já há um tempo e tivemos o nosso pedido atendido. Muito obrigado ao Poder Executivo, dizer que as obras lá, a população, que as obras lá não terminaram. Foi feito o nivelamento da rua com a máquina, jogou terra onde precisava, tirou o mato, agora iremos para uma segunda etapa. Existe uma fila, a rua lá está numa filinha de espera da Secretaria de Obras, porque são muitos lugares que precisam de instalação de tubos para canalizar melhor as águas que estão passando ali naquela região. E aquele ponto está na fila do Departamento de Obras, vai ser colocado em breve tubulação, foi o que foi prometido ao nosso gabinete. Após colocar aquelas manilhas de tubulação, a prefeitura vai também encascalhar aquela via. Esperamos que não venha demorar tanto, esperamos que venha acontecer rapidamente. Estamos ansiosos pela conclusão do trabalho naquela via. Dizer também que nós estamos muito felizes porque no dia de hoje, como já foi mencionado por alguns colegas parlamentares, começou a entrega do kit escolar nas escolas do município de Montemor. Hoje eu tive a oportunidade de estar em algumas escolas também participando da entrega desses kits, uma política muito importante, uma política que está acontecendo pelo terceiro ano consecutivo, cada ano está acrescentando um material a mais. Desta vez se acrescentou ali o casaco, o colete das crianças, o material didático também que está sendo entregue. Uma política que antes dessa retomada ficou por cerca de 7 anos, um vácuo desse material escolar aos nossos estudantes da rede municipal de ensino, uma importante política. E para finalizar, no sábado também estivemos participando do torneio de cães policiais, uma importante realização feita pela Guarda Civil Municipal, principalmente pelas Forças de Segurança. Parabéns pelo trabalho e acabou o meu tempo. Tchau.
Boa, Daniel. Não, tempo dos parlamentares inscritos serão para a próxima sessão. Concluindo os trabalhos, as 19:02, peço aos 9 vereadores que resistem presença no sistema de apoio ao processo legislativo.
Pois agora eu não esqueço, eu esqueci aquela hora.
Traga um com a delegue.
Por favor, vereadores. Fala pra ele logo, não é pra saber. Quero deixar aqui um recado aqui, que o nobre vereador Beto Carvalho, ele não estava se sentindo bem, teve que deixar aqui o recinto que ele foi no hospital, tá? Pode ser. Peço a nova vereadora que faça nominal.
Presença da vereadora Andréia Garcia. Presença do vereador Nelson Almeida. Cadê o Nelson? Tá lá fora. Presença do vereador professor Fio. Tá lá fora também. Estou com o microfone ligado. Depois que dá a falta, depois desconta do pagamento, aí vocês vão ver. Aí pula miudinho. Presença do vereador Nelson Almeida.
Presente.
Presença do vereador professor Fio.
Presente.
Havendo o número legal, prosseguimos com a ordem do dia.
Seguindo com a ordem do dia, requerimento de urgência especial número 15 de 2024, de autoria dos vereadores Andréia Garcia, Camila L., professor Adriel, professor Fio e Valda Farmácia. Requer concessão de urgência especial para o projeto de lei ordinária número 28 de 2024, que autoriza o Poder Executivo a utilizar crédito adicional especial no valor de R$ 300 mil no orçamento programa para 2024.
Coloco em discussão o requerimento número 15. Com a palavra, o novo vereador Pavão.
Nobres pares, esse requerimento a gente colocou como regime de urgência especial, que é para a construção da arquibancada do Joaquinzão, sendo que o dinheiro está no caixa da prefeitura, só precisa realmente fazer essa criação de ficha para a dotação orçamentária, para que possa seguir, ainda mais agora nos trâmites, que alterou a lei de licitação, podendo demorar até 4 meses para isso ocorrer. E eu não sei se os nobres às vezes frequentam ali, mas Joaquinzão eu tive lá ontem, tive sábado. Está impossível o calor, então isso seria muito benéfico para a nossa população que ali frequenta.
Mais algum vereador queira discutir o requerimento? Não havendo discutir, coloco em votação requerimento número 15. Peço a nova vereadora que faça nominal.
Como vota o vereador João do Bar?
Sim.
Como vota o vereador Nelson Almeida?
Sim.
Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime foi aprovado o requerimento. Peço ao novo vereador Pavão que faça a leitura do parecer do requerimento, do projeto.
Relatório de urgência especial, projeto de lei número 24/2024. Parecer. Chega a esta casa legislativa o projeto de lei número 28/2024, que autoriza o Poder Executivo a utilizar créditos adicionais especiais no valor de R$ 300 mil para a dotação orçamentária de 2024. Foi feita análise prévia no dia 1º/3/2024, em atendimento à instrução normativa 06/2019. E com base no artigo 150 da Resolução 02/2012, que define as condições para a presidência receber propositura. Nesta modalidade, foi constatada algumas informações relevantes acerca do projeto que elencamos neste relatório a seguir. O chefe do Poder Executivo pede autorização para abrir ficha para crédito especial no valor de R$300 mil para obras e instalações para arquibancadas no Centro Esportivo Joaquim Batista Alves, o Joaquinzão, no Programa de Infraestrutura e Manutenção. A fonte para o crédito advém do excesso de arrecadação no mesmo valor por conta de recursos de emenda parlamentar número 202-3337-300010, do deputado federal Miguel Lombardi. O Poder Executivo pede regime de urgência. A implantação da arquibancada visa promover o bem-estar geral da comunidade e destaca sua importância para os desportistas daquele setor e visitantes que vão ali prestigiar os jogos de futebol. Esta é uma reivindicação antiga e persistente dos desportistas que frequentam o local. As arquibancadas vão proporcionar comodidade para os torcedores que costumam assistir os jogos em pé e exposto ao tempo, numa postura extremamente cansativa para os espectadores, principalmente quem leva crianças. Muitos acabam não acompanhando as partidas de futebol em virtude da ausência desta obra em questão, deixando assim de desfrutar o momento de lazer da família. Considerando finalmente a designação do presidente da Câmara, nos moldes do artigo 156 e 157 do Regimento Interno e artigo 29º da Lei Orgânica do Município de Montemor, apresento o presente relatório, solicitando o apoio dos nobres edes para que venha a ser implementado no Centro Esportivo Joaquim Batista Alves, o Joaquinzão, a arquibancada, para melhor acomodação dos munícipes, uma vez que os mesmos aguardam esta importante obra a ser uma realidade. Nessas condições, enquanto relator especial do PL 28/2024, entendo que a matéria se encontra em ordem e bem apresentada, sem ópice e vício que impeça a sua apreciação, pelo plenário que bem saberá deliberar sobre essa importante matéria. Plenário vereador Hélio Nemer, 4 de março de 2024.
Seguimos com a ordem do dia.
Seguindo com a ordem do dia, projeto de lei ordinária número 28 de 2024, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a utilizar crédito adicional especial no valor de R$300 mil no orçamento programa para 2024.
Coloco em discussão o PL número 28. Não havendo se discutir, coloco em votação. Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime foi aprovado. Seguimos com a ordem do dia.
Seguindo com a ordem do dia, projeto de lei ordinária número 169 de 2023, de autoria do vereador João do Bar, dispõe sobre a denominação da rua 17 do loteamento Parque Residencial Bela Vista, Montemor, São Paulo e da outras providências.
Coloque em discussão o PL número 169. Com a palavra, o novo vereador João do Bar.
O presidente, eu que só queria pedir para a vereadora Val ler a justificativa para mim, bom? Se for possível.
Tá ok. Com a palavra, a vereadora Val da Farmácia.
Será uma honra, viu, João? Venho por meio desta propositura prestar homenagem ao senhor Décio Bueno Vedovelho, nascido em 19 de 8 de 1929, na cidade de Limeira, São Paulo. Filho de João Vedovelho e Zoraide Bueno Vedovelho. O senhor Décio formou-se em 1951, primeira turma na Academia Agulhas Negras, no Rio de Janeiro, sendo tenente-coronel de artilharia e encerrando seus trabalhos como tenente-coronel da tropa de paraquedista. Trabalhou também no Forte Copacabana, sempre desempenhando sua função com apreço e responsabilidade. Senhor Décio era casado com Miriam Wolff, onde tiveram dois filhos, sendo Dirceu e Gisele. Em meados de 1980, veio morar na região de Campinas. Trabalhou na empresa 3M como engenheiro e até em 1990 adquiriu um terreno comercial na cidade de Montemor, São Paulo, às margens da rodovia SP-101, quilômetro 17. Na época, foi um dos primeiros comerciantes no bairro. Nesse endereço, fundou o posto de combustível. Posteriormente, um restaurante, um motel. Em 23/9/2021, aos seus 92 anos, acompanhado de seu filho Dirceu, inaugurou seu último empreendimento, o Shopping Bela Vista, contendo 20 lojas de vários segmentos e ajudando, assim, fomentar o comércio local. O investimento nesse último empreendimento foi motivo de orgulho para o senhor Décio, pois quando adquiriu esta área há 30 anos, muitos criticaram porque aqui só tinha mato. A região cresceu e hoje este espaço contribui para o desenvolvimento do nosso município. Na data de 24/1/2022, senhor Décio veio a falecer de causas naturais. Um grande homem de um caráter incomparável, íntegro, honesto, patriota e trabalhador. O senhor Décio deixa um legado de idoneidade, ética e moral como exemplo a todos os montemorenses. Destarte, requeiro esta Casa de Leis a aprovação desta presente propositura nos trâmites regimentais, pois o senhor Décio Bueno Vedovelo será homenageado e lembrado por todos, perpetuando seu nome nesta via pública conforme o desejo de sua família. Plenário, vereador Dr. Mansur Assis, 29 de novembro de 2023, vereador João Dubar, Valdecir Torres.
Mais algum vereador queira discutir? Com a palavra, o novo vereador João Dubá.
Então, eu só queria pedir um apoio para os vereadores. Para quem não conhece o Dirceu, o Décio também, o Décio é o pai do Dirceu, lá do posto de gasolina Terra Preta, que hoje é no, em frente ao Bela Vista. Ele foi um dos primeiros comerciantes que chegou ali no Bela Vista, que comprou aquela terra lá, que era tudo mato, e fez o posto de gasolina, que hoje se valorizou ali, né, que muita gente frequenta aquele posto. E o restaurante, tem as lojas lá também que foi feito o Shopping Bela Vista. Então é uma pessoa que foi a primeira que chegou e acho que ele merece uma homenagem, né, que muito fez pelo bairro ali e sempre contribuiu com os impostos de nossa cidade. Então peço um apoio aos vereadores, que a gente possa dar essa homenagem ao pai dele, que sempre contribuiu por nossa cidade. Obrigado.
Mais algum nobre queira discutir a matéria? Não havendo mais discutir, coloco em votação. Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime foi aprovado. Seguimos com a ordem do dia.
Seguindo o ordem do dia, moção número 7 de 2024, de autoria do vereador Bruno Leite. Moção de aplausos à jovem Angélica Cristine Ribeiro de Toledo pelo seu notável sucesso acadêmico.
Coloco em discussão a moção de número 7, com a palavra o novo vereador Bruno Leite.
Senhor presidente, vou ler a moção, uma moção de aplausos à jovem Angélica Cristine Ribeiro de Toledo pelo seu notável sucesso acadêmico. Bom,
Para quem não conhece, a Angélica, aquela jovem que está ali, juntamente do seu pai e da sua irmã, ela foi aprovada em 7 universidades para o curso de medicina. Então, é uma jovem montemorense, da cidade de Montemor, o qual nos trouxe muito orgulho. Né? A Angélica está longe de ser uma jovem perfeita, mas conseguiu êxito aí na aprovação em 7 universidades, senhor presidente. Então, é cria da casa, né, de Montemor, e nós notamos isso, não poderíamos deixar passar isso em branco. São 7 universidades, todas elas aí federais, públicas, né? Então, eu tenho certeza que essa moção vai ser aprovada hoje e é motivo de orgulho não só para o pai, para a mãe, para a família, para os amigos, mas também para essa casa legislativa. Dizer que nós se importamos com isso e dizer que, para mim, é uma alegria muito grande ser o autor dessa moção. Tá bom? Senhor presidente, vou ler aqui. A presente moção é fruto do reconhecimento e profundo apreço dessa casa legislativa a Angélica Cristine Ribeiro de Toledo, uma jovem excepcional que com sua determinação, paixão e perseverança inspira todos nós. Angélica Cristine Ribeiro de Toledo, nascida em 2005 na cidade de Capivari, mudou-se para Montemor ainda criança, com cerca de 8 anos de idade. Desde pequenininha, Angélica nutriu o sonho grandioso de se tornar uma renomada médica. Seu fascínio pela área da saúde despertou quando ainda criança e envolvia em desafios de raciocínio lógico, simulava cirurgias e em jogos online. Pô, que legal. Além disso, o apoio e as vivências de seus pais contribuíram muito para a sua escolha de sua carreira. Sua mãe, Soli, na época trabalhava como técnica de enfermagem e sempre contava as histórias, vivenciando como profissional no CAIS e na Unicamp. Assim, aos poucos, Angélica foi se apaixonando pela medicina, mas também pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. De forma semelhante, o hábito de leitura do pai Marcelo e seus mandamentos estudando foram um forte exemplo para que ela também se habituasse e gostasse de estudo teórico. Em 2013, ela recebeu ajuda financeira dos avós Maria e Sivaldo para ingressar no Colégio Diversidade Objetivo em Montemor. Estudou lá até 2019, onde terminou o ensino fundamental nessa escola, recebeu não só conteúdo que futuramente seria necessário para aprovações, mas também conselhos, incentivo, apoio e carinho de toda a equipe docente e de funcionários dessa escola. Em 2019, senhor presidente, realizou vestibulinhos, foi aprovada na ETEC de Montemor para o ensino médio regular e no UIFSP de Capivari, para o curso técnico de Química, integrado ao ensino médio. Optou por estudar no Instituto, ainda que precisasse deslocar diariamente, pois assim poderia se aprofundar numa matéria tão importante para os anos de 2020 e 2021. Foram marcados pelo isolamento social devido à pandemia Covid-19. A Angélica viu seus estudos e seus sonhos de milhões de pessoas serem abalados com isso. Contudo, a fé, o grande apoio da família e dos amigos, ela persistiu, manteve-se disciplinada para que em 2022 pudesse vir um terceirão inesquecível aí, né, meu? Naquela instituição, Angélica aprendeu muito sobre as diferentes ciências, sobre filosofia, linguagem, cultura. Assim, obteve uma boa formação como estudante técnica em química e também como cidadã. Contudo, uma base intelectual bem consolidada não só foi o suficiente para aprovação numa universidade pública de medicina. Desta forma, ainda tivesse alcançado bons resultados nas primeiras fases, não conseguiu o necessário para ingressar. Assim, acabou o ensino médio. Diante desse cenário, Angélica passou no ano de 2023 realizando um curso pré-vestibular em Campinas. E mais uma vez foi submetida a uma imigração pendular para conquistar o seu objetivo. Após um ano de muita fé, muita dedicação, apoio da sua família, ela pôde ver seus sonhos se tornando realidade. Angélica recebeu aprovação não só de uma faculdade, mas de 5 universidades públicas e 2 particulares. Unicamp, USP, Unesp, o FMG, o FU, o FRJ, né? E duas universidades particulares. Tendo em vista excelentes opções, ela escolheu a Unicamp. Pela história, acho que a mãe trabalhava na Unicamp, né? Com todas as histórias, e também pelo fácil deslocamento. Unicamp, o campus aqui em Campinas, eu acho que deve ter sido por isso e pelo todo o carinho e a vivência com a marca, com a história Unicamp. A jornada rumo à realização profissional está apenas começando para uma jovem determinada que promete um futuro repleto, árduo, um futuro de trabalho árduo, amor e dedicação. Portanto, é com imenso orgulho e admiração que reconhecemos e aplaudimos Angélica Cristine Ribeiro de Toledo por sua conquista notável, sua jornada rumo à realização de um grande sonho profissional. É um testemunho inspirador, com muita fé, determinação e perseverança e apoio dos pais e da sua família e amigos. Os sonhos mais audaciosos podem se tornar realidade. Nossa. Senhor presidente, essa é a moção de aplausos que nosso gabinete protocolou e vai ser votado hoje para a Angélica. Angélica, que orgulho que você deve ter, não só de você, mas da tua família. Acho que teu pai deve morrer de orgulho. Como eu disse, você está longe de ser a jovem perfeita. Acho que todos os jovens nessa fase percorrem diversos caminhos e você escolheu percorrer o caminho do bem, o caminho de realizar os teus sonhos. Teu pai é também da área da saúde, é um fisioterapeuta. Tenho certeza que não foi fácil chegar à graduação, que não foi fácil conquistar nada para vocês. Acho que a gente, lá atrás a gente conversou, né, Angélica, ela sempre falava que queria ser médica. E eu achava que ela tinha cara de advogada, Val. E a gente até brincou, né, na ocasião, ela sempre determinada e disse que ia ser médica. E tá aí, um futuro brilhante. Tenho certeza que vai deixar bons ensinamentos, vai aprender muito e vai deixar grandes histórias. Eu acho que teu pai deve estar muito emocionado, eu também me emociono, sou pai também. E parabéns, você é um orgulho não só para a sua família, para os amigos, para os professores, mas é um orgulho para a cidade. E você é prova viva de que todos os sonhos podem se tornar realidade, independente da classe social que a pessoa tiver. Quem trabalha, quem corre atrás, não tem outro meio, conquista. Que Deus abençoe você, te proteja, e tenho certeza que você vai ser uma grande médica. Parabéns.
Obrigado, vereador Bruno Leite. Belas palavras. Também quero comentar um pouco sobre a moção. Parabenizar o vereador. O vereador me ligou aí. Acho que depois que aconteceu aí, já me ligou, falou que ia protocolar a moção. Parabéns, vereador. Parabéns, Angélica. Angélica, a minha filha, assim que viu a reportagem, ela falou, pai, eu conheço ela. Então é um exemplo que a gente tem, que a gente tem que parabenizar, que o vereador tem que votar, porque a minha filha tem 16 anos, cara. Você imagina aí a felicidade que eu fiquei quando ela me falou, pai, a Angélica, ela esteve no objetivo. Então, é só agradecer e parabenizar a família inteira, porque o pai aí também deve ter ralado até umas horas, viu? Então, parabéns a todos aí. E é um exemplo para a nossa Monte Mor. É um exemplo de verdade. Parabéns. Com a palavra, vereador Paranhos.
Senhor presidente, nobre vereador Bruno Leite, sem menosprezar as demais moções que já foram votadas aqui nessa casa, mas eu coloco essa como uma das principais que me orgulha comentar a respeito. Angélica, eu acho que você deve conhecer a minha filha. Eu vou ler para você um diálogo que eu tive com uma professora na data de ontem. Paranhos, a educação está doente. Estou muito triste com nossa realidade. De um lado, meus filhos prejudicados. Do outro, eu que não consigo trabalhar, ou melhor, eu que tento trabalhar, o sistema nos paralisa. Qualidade não existe mais. Isso foi uma professora que me mandou reclamando do sistema público de educação. E o curioso, Angélica, que a profissão que você escolheu, ela também sofre no país inteiro, que é a saúde. Então a gente espera que você faça parte daqueles profissionais que vai fazer a diferença. Mas eu não posso deixar de ressaltar o êxito que você teve, porque eu vivi com a minha filha talvez o que seu pai está vivendo com você. A nota de corte para a medicina é a mais alta no nosso país. Logo na sequência vem a nota de corte para o curso de direito. E eu tive a minha filha que teve êxito no direito da USP. E ela a conhece. E eu lembro como foi o sofrimento até chegar e ver a nota sendo publicada ali, né? Eu sofri e chorei junto com ela. Então eu sei exatamente como foi isso. E o que ela relatou a seu respeito é que ela tinha certeza que você ia conseguir. Não foi, ela não ficou surpresa, não foi nada de outro planeta devido à constatação feita por ela, tamanha o seu conhecimento intelectual naquilo que você demonstrava quando ela estudou no mesmo colégio que você. Mas, assim como nós, você também vem da classe menos favorecida, você é o exemplo de que é possível. É possível os pais fazerem aquela escolha mais difícil, que é, às vezes, deixar de comprar um carro e investir na educação dos filhos. Às vezes é deixar de comprar uma casa e investir na educação dos filhos. A educação é a única coisa que vai ser seu para o resto da vida e vai quebrar aquela bolha que muitas das vezes a gente mesmo se encaixa nela e não consegue galgar degraus mais acima. E o que o seu pai fez para você te permitiu isso, porque apesar de você ter demonstrado aí no seu social ser uma menina acima da média no quesito de QI, se ele não acreditasse e não investisse, talvez você não chegaria. Parabéns ao pai, eu sei exatamente o que é isso. Agora você tem uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade, que é quando terminar e iniciar o exercício da profissão, não deixar acontecer o que ocorre com muitos profissionais, que é que o sistema fazem com eles, e muitas das vezes a saúde padece justamente por isso. As pessoas acreditam em você, Angélica, desde o início. Eu acredito em você sem a conhecer. Parabéns, parabéns e parabéns. Parabéns, Bruno.
Com a palavra, nobre vereador, professor Adriel.
Olha, eu queria muito fazer essa fala, mas chegou meu conhecimento agora, perdão a todos. Não sei se ainda, se alguém pode confirmar, se procede a informação que chegou para mim do falecimento do Raji por infarto. Pedi um minuto de silêncio, por favor, presidente.
Minuto de silêncio aí.
Dispenso a palavra, senhor presidente.
Vereador Vereador André.
Eu gostaria de deixar meus parabéns. Fiquei meio chocada com o que aconteceu agora, que é um amigo, muito amigo da família. E quero desejar que você é espetacular. Você é uma pessoa que acreditou no seu futuro, batalhou, os pais que deram todo o apoio, o suporte. Você dedicou. Eu tenho uma sobrinha que estuda lá, talvez até você conheça, Maria Luísa. E a Maria Luísa falou, tia, ela dedicou, ela esforçou e ela conseguiu. E eu falei, você também, Má, vai conseguir, porque a Má quer fazer veterinário, né? Então, parabéns, né? Parabéns, pais, que acreditou na sua filha, que deu uma boa educação e mostrou que ela é capaz, tá? E o Bruno também, parabéns pela moção valorosa.
Mais algum vereador queira discutir a moção? Com a palavra, o vereador Alexandre Pinheiro.
Boa noite, presidente, mais uma vez. Boa noite, nobres. Eu sou um grande entusiasta da juventude montemorense. E você não tem ideia quanto a gente nos alegra, Bruno. Parabéns, sou muito feliz, né, quando chegou essa notícia também ao meu gabinete, ver essa ideia de fazer alguma coisa para poder promover e que você sirva de inspiração para a nossa juventude. Parabéns. Sucesso do céu para a sua vida. Que você tenha bom êxito em tudo que você fizer. E se continuar nessa linha aí, você pode daqui a pouco dar curso pré-vestibular de como passar nas universidades aí para a nossa garotada. Mas eu acredito na nossa juventude. Isso mostra a força da nossa juventude aqui em Montemor. Como nós temos jovens competentes, bons no que fazem e que vão representar muito bem nossa cidade aí no futuro. Parabéns, sucesso. Parabéns, Bruno, por essa moção, que é de grande valia e você merece, de fato. Parabéns.
Com a palavra, o novo vereador, professor Phil.
Parabéns, Deus te abençoe nessa jornada. E a responsabilidade só aumenta, né? Porque é assim, pá, beleza, tô lá, mas continua. Porque não para. E vão vir mais conquistas e mais responsabilidade. E eu sei que você é capaz e vai conseguir ir além. Conquistar, terminar, ser um excelente profissional. Então, a vida vai ter mais benefícios e a responsabilidade aumenta, porque a gente vai demonstrando as conquistas e outras metas vão vindo e eu sei que você vai ser capaz, vai ser um excelente profissional, brilhante, porque vem aí da família, a família é a base, então a gente só agradece e que você seja feliz nessa caminhada, tá bom? Porque você merece. Às vezes fala assim, ah, o estudante merece. Foi atrás, lutou, não vem do céu. Não cai assim do nada. Né? A gente tem que lutar, tem que correr atrás. Eu, na sala de aula, eu falo muito isso para os meus alunos. Você quer? Luta, vai atrás, estuda. Às vezes a pessoa fala assim, ah, passou. Mas não sabe o que é uma noite estudando, lendo um livro. Às vezes tem gente ali, ah, vamos passear. Não, hoje tem prova, semana que vem, eu tenho que estudar para a prova. É um tempo que você perde agora, mas ganha para o resto da vida. Parabéns.
Com a palavra, o novo vereador, professor Adriel.
Eu não poderia deixar de externar os parabéns à Angélica, pela grande realização. E nós sabemos que isso é fruto de muito esforço, de muita luta, de muita renúncia, né? As coisas não vêm fácil para as nossas mãos. E eu sei que, enquanto esses discursos acontecem, deve passar um filme aí na sua mente de tudo que você renunciou, tudo que você se esforçou para ter alcançado um êxito tão grande que foi destaque na cidade. Parabéns. Passar no vestibular não é fácil. 5 universidades públicas, 2 privadas, é algo raríssimo para poucas pessoas. Mas não é sorte. Você sabe que não é sorte, que não é acaso. É muita renúncia e muita entrega e muito foco. Então eu quero te parabenizar. Parabenizar a família, que nesse momento está tão orgulhoso desse feito. E eu tenho certeza que teve muito apoio da família para isso. O apoio da família é fundamental para que os jovens alcem os voos que querem fazer. Né? É fundamental. No texto, eu estava prestando atenção, quando eu estava lendo a moção antes da sessão, lá é até mencionado que os avós, por um tempo, seguraram a corda para ela conseguir estudar no Colégio Objetivo e aproveitou a oportunidade. Eu dei aulas no Colégio Objetivo há uns anos atrás. Infelizmente, eu não tive a graça de ser o seu professor, que isso já faz uns 10 anos, 8 a 10 anos atrás. Mas você aproveitou a oportunidade, porque muitos que saem, tanto do Objetivo quanto de escola pública, municipal, estadual, são poucos que aproveitam a oportunidade. Você aproveitou com muito esforço. Parabéns. E eu desejo mesmo que esta moção traga mais publicidade ao seu feito, para que os nossos jovens vejam que você conseguiu e que eles também podem conseguir. Todos podem. É preciso fazer as renúncias que precisam ser feitas e ter o apoio da família. E você é um exemplo que é possível. Sim, é possível. Né? Nós podemos. Yes, we can. Nós podemos. Então, nós podemos. Todos podem. Então, eu desejo que com essa moção todos possam enxergar em você a inspiração necessária para perseguir os seus sonhos, os seus objetivos e alcançar os seus propósitos. Seja qual propósito venha a ser. Parabéns pelo feito, parabéns ao meu nobre colega pela autoria da moção, muito pertinente, parabéns, foi muito importante e votaremos sim, com toda certeza, com muito orgulho da Angélica e com orgulho da nossa juventude, né, por esse feito. A nossa juventude nos orgulha e a Angélica é um desses orgulhos e nós temos que valorizar a juventude de Montemor. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Bruno Leite.
Senhor presidente, só para encerrar, mais uma vez, Angélica, muito obrigado, que você sirva de inspiração para muitos jovens, não só em Montemor, mas por todo o Brasil. Pai, que orgulho, não? Já imaginou na formatura? Já, né? Emocionante. Eu tenho muito orgulho dos meus filhos, tenho muito orgulho da minha família, mas como o Parêncio colocou aqui, também da filha dele, a gente uma vez estava conversando sobre isso, né, Parêncio? Do com orgulho, né, para você, não é fácil, eu vejo a luta dele também, e você é um cara que me inspira, como pai, eu já te disse várias vezes, de como você age, e o Parêncio é um pouquinho mais velho que eu só, e a gente aprende coisas boas com as pessoas. Então eu aprendo isso com ele, ser um pai cada dia melhor para os meus filhos. E vou aprender com você também, tenho certeza que você foi um excelente pai, um excelente parceiro. Então, aos seus avós, à sua mãe, ao seu pai, à sua irmãzinha, a todos que contribuíram com você, nunca esqueçam deles, que eles te ajudaram a chegar até aí também. E pai, e o pai da Angélica aí, você vai ter que dividir, porque todo mundo agora aqui que tem filho que também quer ser pai da Angélica. Eu também queria. Então, parabéns mais uma vez. Muito obrigado por, né, vocês virem aqui hoje. E que isso sirva de exemplo. Vai ser médica também, hein? Vai ser médica também. Então, muitíssimo obrigado. E eu peço, senhor presidente, antes da gente votar a moção, uma salva de palmas, não só para a Angélica, mas para o seu pai, para a sua irmã, para a mãe e para os seus avós.
Coloco em votação a moção de número 7, de autoria do vereador Bruno Leite. Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime foi aprovado. Não havendo mais nada que se tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária às 19h43. Convoco os senhores vereadores para sexta sessão ordinária que será realizada dia 11 de 3 de 2024, às 17h30. Boa noite a todos.